Estamos no Tratado de Shkalim, na página 18, na primeira linha. Então, as primeiras duas palavras, as primeiras três palavras a gente vai pular, como a gente já viu que tem vários erros no Tratado de Shkalim, então essas três palavras também a priori são um erro. Então a gente vai começar da quarta palavra, na página 18. Tani, a gente estudou numa breita. Ashulchan ayanatun mihatzi abayit velifnim. A gente sabe que o Beit HaMikdash que Shlomo HaMelech construiu, o Eichal, ou seja, o Kodesh HaKodeshim, onde ficava o armário com as luchot, e o Kodesh, onde ficava a mesa do Lechem HaPanim, e a menorá, o candelabro das velas, e o Mizbeach HaZav, o altar de ouro. Então essa casa, que tinha esses dois quartos, ele tinha 60 amot. Então esses 60 amot eram divididos 20 amot para o Kodesh HaKodeshim, para o armário com as luchot, e 40 amot para o candelabro menorá, para o Mizbeach HaZav, o altar de ouro, e para o Shulchan, para a mesa onde ficava o Lechem HaPanim. Então agora a Gemara vai explicar como que a gente posicionava cada um desses objetos. A Shulchan, a Yanatun Michatzi Abay Velifrim, o Shulchan ele era colocado da metade da casa para dentro, ou seja, do quarto de fora, que é chamado Kodesh. Se media ele tinha 40, então metade dele para dentro é 20, então de 20 para perto do Kodesh HaKodeshim se colocava o Shulchan. Mashuch min hakotel beit amot umechtza klapei hatzafon. E já que ele ficava do lado norte, então ele não ficava colado à parede do lado norte, sim, 2 amot e meio ele estava afastado da parede. O menorá e a menorá que legdou na frente dele, badarom, na parte sul. Mizbeach HaZahav, onde ficava o Mizbeach de ouro, Natun Behem Tzabait, ele ficava no meio, ou seja, a menorá do lado, olhando para o Kodesh HaKodashim, então a menorá ficava do lado esquerdo, e o Shulchan ficava do lado direito, e o Mizbeach ficava no meio. Agora a gente vai pular essa 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Fala Gemara, Mashuch Kima Klapei Chutz, mas esse Mizbeach HaZahav não ficava exatamente entre o Shulchan e a menorá, e sim um pouquinho afastado, ou seja, que não tinha nada que separava entre a mesa e o candelabro, entre o Shulchan e a menorá. Então, para isso, o Mizbeach HaZahav tinha que estar um pouquinho afastado para fora. Vekuleon, fala Gemara, e todos esses objetos, Ayanatun, Mishlish Abayit Velifnim, eles estavam posicionados de um terço da casa para dentro, ou seja, se tinha tudo 60 amot, então um terço desses 60 são 20, então de 20 para frente estavam todos esses objetos posicionados. Fala Gemara, a gente estudou na página passada que Shlomo HaMelech não tinha só um shulchan, ele tinha 10 shulchanot, 10 mesas. Agora Gemara vai falar que não só as mesas, ele tinha mais do que Moshe, que não uma e sim 10, e também as menorot, ele tinha em vez de uma menorá, ele tinha 10 menorot. E o mesmo E a Gemara vai desenvolver a mesma sugiá aqui também. Esse menorot asa Shlomo. Shlomo HaMelech fez 10 menorot. Shenemar, como está escrito no Pasuk, vayaset menorat azahav, esed que mishpato vaitem beichal. Que Shlomo HaMelech fez o candelabro de ouro 10, como ele tem que ser feito, e ele colocou ele dentro do Eichal. Hei miyamin vei mismol. 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo. Fala Gemara. Se você vai me dizer que 5 do lado direito, 5 do lado esquerdo, isso quer dizer 5 do lado norte, 5 do lado sul. Falei na menorá que cheirou a badarão. A menorá só é kasher, se ela está posicionada na parte sul. Xenemar, como está escrito no Pasuk, veta menorá, noha ha shulchan, elen ha mishkan, teimara. A menorá tem que estar na frente do shulchan, do lado do mishkan, o lado sul do mishkan. Então, mata mulamar, chamez joim, chamez mismol. Então, o que quer dizer 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo? Ela, chamez miyamin, menorató shel Moshe, e chamez mismolá, 5 do lado direito da menorá de Moshe, e 5 do lado esquerdo da menorá de Moshe. Avapichem, fala Gemara, mesmo assim, loia mavir, ela shel Moshe belvá. Ele só se acendia no Beit HaMikdash o candelabro de Moshe. Sheneimar, o menorá tzav, menorotea, Levaer, baerev, baerev, está escrito o candelabro de ouro e as suas velas, a gente vai acender cada noite e noite, já que o Pasuk usou uma linguagem singular, menorat azaf, o candelabro de ouro. Então a gente vê que só se acendia um dos candelabros. Rabi Yosef ben Rabi Yehuda Omer, Rabi Yosef ele discute. Al kulam hayom avir, sobre todas os candelabros, as menorot, ele acendia eles. Sheneimar, como está escrito em outro pasuk, vet hamenorot veneiroteihem levaram kamishpat lifnei advid. E os candelabros e suas velas, você vai acender todas elas, como o Halakha diz, na frente do Kodesh HaKodashim. Zahav Sagur. Termina o pasuk que essas menorot, eles eram feitas de ouro puro. A gente vê que todas as menorot, eles eram acendidas. Fala, Gmará. Está escrito na continuação do pasuk, Ve'aperach v'aneirot v'amilkalchaim, Zahavu michlot zahavim. E tanto a flor, se a gente olhar na Torá, como que a Torá descreve a menorá, então tinha uma forma de flores em diferentes partes da menorá. Então, tanto essas flores como as neirot são as velas, não só as delas, são os potinhos que seguram o óleo, que neles se acende as velas. E a melkachaim, a pinça, zahavu, todos esses utensílios, ou todas essas partes da menorá eram feitas de ouro. Michlot zahav. Agora a Gemara vai discutir o que quer dizer essa palavra Michlot zahav. Fala a Gemara, em Kiluz é avô de Shlomo. Em vez de Moshe, a gente vai ler Shlomo. O que quer dizer Michlot zahav? Michlot é uma linguagem de terminar, de acabar. Então fala a Gemara que isso que veio demonstrar que através que Shlomo HaMelech construiu essas menorot, ele terminou com todo o ouro que ele tinha nos tesouros dele. Então, agora em outro lugar, a Menachot explica que não é que ele, para Shlomo HaMelech, era um dos homens mais ricos do mundo, ele tinha muito mais ouro, mas ouro puro, 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 como agora vai discutir logo, isso terminou. Essa era a última parte de ouro puro que ele tinha com ele. Tani Rabi Yehuda b'shem Asi. Estudou Rabi Yehuda no nome de Asi. Aí Shlomo Notel, elef kikarei zahav. Shlomo HaMelech pegava 1000 kikarei zahav. Kikarei zahav é uma medida de ouro. Ele pegava 1000 dessa medida, uma chrisan lekut, ele colocava dentro do forno para tirar todos os psoler, para tirar todas as partes más que não pertencem ao ouro puro, o mociane, depois que ele tirava do forno, acha uma midan alechad, ele colocava 1000 e ele conseguia tirar só um puro. É que aí Mashenemar, para cumprir o que está escrito no pasuk, que casa av taora saotá, que ele fez a menorá com um quicar de ouro puro, sem nenhuma sujeira dentro do ouro. Tânia fala com Mará. A gente se uma braita. Amar abiós vira biúda, amasê bemenorat zahav chassá Moshe, bamidbar. Aconteceu que na menorat que Moshe fez no deserto, vai estar iterá dinar zahav, e ela tinha um dinar de zahav, uma moeda de ouro, a mais do que um quicar. Vechnissu alekul shmanim pam, eles colocaram no forno 80 vezes, e ela não diminuiu nada. Por quê? Veio outro lagmará. E muito bem. Porque até que o ouro não ficou puro, ele diminui. Se a gente queima ele, tira todas as partes ruins do ouro, ele diminui. Mas quando o ouro fica puro, e barulho, aí não sobra, não falta nada. Então esse dinar zahav não conseguiu, eles não conseguiram diminuir essa moeda de ouro que tinha a mais do que um kikar. Alachá dalet. Shlosha asar shofarot ayu bamikdash. A gente já estudou que tinha 13 shofarot. Esses shofarot eram os cofres onde se colocava as moedas, que tinha uma forma de shofar, que em cima ele era tzar, ele era curto, e embaixo ele era largo. Por quê? Para ninguém colocar a mão e tirar a moeda. A gente estudou antes isso na Gemará. Fala que a Mishnah que tinha 13 shofarot. O que, que eram os 13 shofarot? E Katuva Leim estava escrito em cima deles. No primeiro estava escrito Taklin Hadeti, para os Shkalim novos, para os Shkalim do novo ano. Já estudamos várias vezes que cada ano e ano precisava se trazer Shkalim para comprar Korbanot das moedas novas. Então, quando traziam moedas novas, bem também das colocavam nesse shofar. No segundo, Taklin Atik, para moedas velhas. Ou seja, se alguém em casa não trouxe os Shkalim que ele tinha que ter trazido meses atrás, ele acabou atrasando o Rosh Chodesh Nissan, que é até o tempo final, a data final que ele pode trazer os Shkalim. Então ele colocava nesse shofar dos Shkalim velhos. No terceiro shofar está escrito Kinim. Kinim são pombos. no quarto está escrito Vegozlei Olá. Também são outros tipos de pombos. Agora vai explicar aqui. Kinim são pombos um pouco mais velhos, um pouco maiores. Gozlei Olá são Bnei Oná. São pombos menores, mais jovens. No quinto está escrito Eitzim. Lenha, ou seja, alguém queria trazer lenha, colocava moedas lá e ele estava assim contribuindo com o Beit HaMikdash, com lenha. No sexto estava escrito Levoná. Levoná é um tipo de espécie, um tipo de pó que se sacrificava com diferentes korbanot. Podia se sacrificar a Levoná sozinha, vamos ver isso na Gemará. No sétimo estava escrito Zavla Kaporet. Se alguém queria dar ouro para o Kaporet, Kaporet era a tampa do arão, tampa do armário, se precisava fazer uma nova, eles usavam esse ouro. E as seis que sobraram, até agora a gente tem sete, e temos 13 chafarot, então seis que sobraram, Shishale Nedavá, são seis chafarot, que se alguém quisesse sacrificar algum presente do Beit HaMikdash, um korban olá, ele colocava as moedas lá dentro, ou seja, não só se alguém quisesse sacrificar, assim a gente já viu várias vezes que diferentes korbanot, quando eles sobram, ou korbanot, ou diferentes dinheiros que eles sobram, eles são dados para Nedavá. O que é Nedavá? Quando o Mizbeach está vazio, eles compram com esse dinheiro korbanot de olá, sacrifício de olá para sacrificar no Mizbeach. E a gente vai ver no final da Mishnah que o colo desses korbanot vão para os Kohanim. Fala Mishnah. Agora a Mishnah vai explicar cada um dos shofarot. Taklin Hadetin, os shkalim novos, Shebechol Shana Veshana. Que de cada ano se trazia shkalim novos para comprar os novos sacrifícios daquele ano. Então se colocava nesse shofar viatikin e os shkalim velhos, que quer dizer o shofar dos shkalim velhos, mishloi viestakad, shokel shanaba, quem não trouxe no ano anterior, ele traz no ano seguinte, ele coloca nesse shofarot. Kinim, os pombos, entorim, são os pombos maiores, os pombos mais velhos. Vegozlei Olá, também são pombos. Embneioná, são pombos mais jovens. Kulanolot, divrei da viúda. A viúda sustenta que todos esses pombos, tanto os Kinim, tanto os Gozlei Olá, eles todos são sacrificados para Olá. Ou seja, tanto a pessoa que colocava uma moeda no shofar dos Kinim, e tanto se ele colocava uma moeda no shofar do Gozlei Olá, o final dessas moedas era para comprar pombos para sacrificar no Mizbeach. Mas Rahamim Omrim, Rahamim discutem, não. Kinim, o shofar que estava escrito Kinim. Então, Echad Hatat Vechad Olá. Só que colocava uma moeda lá, da moeda dele se comprava um pombo de Hatat e um pombo de Olá. Ou seja, uma pessoa que precisava sacrificar um pombo de Hatat e um pombo de Olá, que uma pessoa não pode sacrificar Hatat como uma contribuição para o Beit HaMikdash. Hatat só pode sacrificar se uma pessoa está obrigada de trazer Hatat. Por exemplo, se tem algum pecado que, se ele é pobre, em vez de trazer um animal, ele pode trazer dois pombos, um Olá, um Hatat, ou uma mulher que deu à luz, e etc. Diferentes casos. Então ele coloca uma moeda nesse shofar, e dessa moeda se sacrifica um Hatat e um Olá. Já Gozlei Olá, Kulam Olot. E no segundo shofar, Gozlei Olá, lá, qualquer moeda que colocavam lá era sacrificada como um sacrifício de Olá no Mizbeach. A discussão entre Rabi Yehuda e Hachamim, o que se fazia com o dinheiro que se colocava no shofar chamado Kinim. Agora eu vou explicar qual que é, por que eles discutem. E Rabi Yehuda sustenta que não se podia ter um shofar no Beit HaMikdash para colocar em moedas de um sacrifício de Hatat. Fala Mishnah. Aomer Arei Alai Eitzim. Uma pessoa que fala que ele vai trazer lenha para o Mizbeach para usarem a lenha dele para queimar os korbanot. Ele não pode trazer menos do que dois pedaços de madeira. Mas a gente vai discutir qual que é o tamanho dessa madeira, qual o tamanho que ela tem que ser, mas tem que ser dois. Fala a Mishnah. Levoná, uma pessoa que quer sacrificar esse pó, essa espécie que a gente mencionou ela antes, se uma pessoa quer sacrificar ela por si só. A maioria das menachot, dos sacrifícios de farinha, fora a farinha e o óleo, também tinha levoná com a maioria das menachot. Mas uma pessoa que quisesse trazer levoná por si só, ele também podia. Então fala Mishnah, se ele traz levoná por si só, lo yifchot mi komets. Komets é a medida de uma mão. Uma mão tirando dois dedos. seja três dedos no final das contas. Zahav, uma pessoa que der, quer dar ouro para o Beit HaMikdash, põe fruto em dinar Zahav. Ele não pode dar menos do que uma moeda de dinar de ouro. Fala Mishnah. Shishal e Nedavá, seis dos shofarot eram para Nedavá, pra, como se fosse contribuição para o Beit HaMikdash. Então pergunta a Mishnah, Nedavá, Mai e Simba. O que se fazia com esse dinheiro que as pessoas traziam como contribuição para o Beit HaMikdash? Ou, a gente já mencionou antes, que pode ser diferentes korbanot e dinheiros que sobraram de diferentes partes do Beit HaMikdash, também eram jogadas dentro desses shofarot de Nedavá. Então o que se faz com esses shofarot? Lokhim ba'em olot. Se compra sacrifícios de olá, abassar l'Hashem, a carne é sacrificada em cima do Mizbeach, queimada no Mizbeach, ve'olot la'Kohanim, e a pele desses sacrifícios são dadas para os Kohanim. Fala Mishnah, Zem Medrash Darash Yodá Kohen Gadol. O Yodá Kohen Gadol, ele discursou esse discurso, ou seja, ele aprendeu essa halakha desse seguinte pasuk. Está escrito no pasuk, Asham Hu Ashom Asham Lashem. A Torá descreve um certo korban de Asham, mas a Torá chama ele assim, Asham Hu, ele é um sacrifício de Asham. Que a gente sabe que o sacrifício de Asham ele pode ser comido pelos Kohanim. Uma pessoa aqui, por exemplo, roubou, ele acabou jurando que ele não roubou, e no final descobriram que ele sim roubou ele, e ele concordou, ele tem que trazer um korban de Asham. Então, e esse Asham é comido pelos Kohanim. Então está escrito num dos psukim lá nessa parasha, está escrito Asham, ele é um sacrifício de Asham. E a continuação do pasuk, Ashom Asham Lashem. Hashem, Hashem, Hashem é que ele pecou para Hashem. Mas a Mishnah aqui está entendendo o passuk da seguinte forma. Que de um lado o passuk está falando que esse sacrifício que a Torá está se referindo para ele é um sacrifício de Hashem. E de outro lado ele é um sacrifício de Olá. Porque a gente sabe que o Olá, o sacrifício de Olá, ele é todo sacrificado no Mizbeach. Ele não é comido, nenhuma parte dele. Então de um lado o passuk está se referindo a esse sacrifício como um Hashem, que ele sim comido, e de outro lado, o pessoal está falando que ele vai ser Hashem Lashem, ele vai ser dado para Hashem. Então como pode ser? Será que ele é um Hashem ou ele é um sacrifício de Olá? Fala que não, Zé Aklal. Então ele aprendeu, Yoyadá Kohen aprendeu daqui uma regra. Qualquer sacrifício que ele veio como um sacrifício de Hatat, um sacrifício de Hashem, e por qualquer motivo, eles não podem ser sacrificados do jeito que eles foram santificados e designados. Então o que você faz com o valor deles? Ele acaba em molot. Aí você vai comprar sacrifícios de olá. Então no começo ele era um Hashem, como diz o pasuk, e no final ele se torna um sacrifício de olá. E o que você faz com esse sacrifício? Abassar Hashem, a carne é para Hashem, vai olhar para Kohanim. E a pele é para os Kohanim. Nimtzeu shnei ketuvim kayamim. Então os dois psukim estão cumpridos. Ou seja, Hashem Lashem. De um lado ele é sacrificado para Hashem. E Hashem Lakohen. De outro lado ele é dado para o Kohen. A carne para Hashem e a pele para o Kohen. Veomer, ele aprendeu de mais um pasuk. Kesev Hashem, kesev Hatat, lo yuvah beit Hashem. Lakohanim yu. Está escrito que o dinheiro, o valor de um sacrifício de um Hashem, o valor do sacrifício de um Hatat, que não podem ser sacrificados, eles não vão ser sacrificados para Hashem, sim vão ser dados para o Kohanim. Como pode ser? Eles foram designados para Hashem como um korban, como os Kohanim podem pegar. Então a explicação é como a gente estudou até agora, que a carne vai para Hashem, já a pele vai ir para os Kohanim. Eles não são totalmente dados para Hashem. Fala Agmará. Tanya. A gente estudou numa braita. Amar a viúda, lo haya shofar shekinim birushalayim. Por que a viúda sustenta? Que não podia ter um shofar onde se colocava o dinheiro de um sacrifício de hatat dentro dele, um sacrifício de que a pessoa é obrigada a trazer como hatat. Fala a viúda, por quê? Por causa da mistura. O que isso quer dizer? Shema tamut achat, venimtzeut vechatat mitot meuravot bahem. A gente sabe que tem uma halakha que uma pessoa aqui designou um sacrifício de Hatat para trazer no Beit HaMikdash. E ele, lo aleinu, acabou morrendo. Então esse Hatat, esse animal, ele é Hatat Ameitot, ele tem que morrer. Não se pode usar esse animal para nada. Nem para transformar ele em um sacrifício de olá. E a mesma coisa com o dinheiro que uma pessoa designou para comprar dele um sacrifício de hatat. Se a pessoa acabou morrendo, então o dinheiro tem que ser jogado no mar morto. Então fala, Rabi Yehuda, se uma pessoa vai colocar uma moeda dentro desse shofar e ele vai acabar lo além do morrendo, e agora vai estar misturado entre as moedas uma moeda de uma pessoa que morreu, e essa moeda não pode ser usada como sacrifício de hatat. E agora o Kohen vai tirar essa moeda, ele vai acabar usando para um sacrifício de hatat, isso não pode. Então fala a viúva, por esse motivo a gente não tem um cofre para colocar as moedas de hatat. Pergunta que Marav, a Tana, a gente estudou numa braita, a Isha Shabrari Alai Ken, uma mulher que se obrigou a trazer um Ken, ou seja, um korban de hatat, não que ela obrigou a si mesma, porque se ela obrigou a si mesma, então é um nedavá, ela está contribuindo com o Beit HaMikdash, um presente, não uma obrigação. Aqui estamos falando de uma mulher que ela designou os pombos que ela tem que trazer como, por exemplo, um sacrifício depois que ela teve a luz. Então o que ela faz? Em vez de designar o pombo, ela designa o dinheiro. Meviad meiken, ela traz o valor de pombos, venotnato beshofar, ela coloca dentro do cofre, veochelet bakodashim, e ela, ao anoitecer, já pode comer dos sacrifícios. Ou seja, a gente sabe que uma mulher que até ela não trazer os korbanot dela, até ela não trazer os sacrifícios, ela mechuseret kipurim. Ela falta para ela ainda o perdão. E ela não pode comer de nenhum sacrifício. Então a gente fala que se ela já colocou o dinheiro no cofre, ao anoitecer, ela já pode comer dos sacrifícios. Pergunta que Mará, como pode ser? Talvez o Kohen acabou não tirando o dinheiro do cofre e não sacrificou. Fala, e ela não desconfia que talvez o Kohen ficou preguiçoso e acabou não sacrificando o corban dela hoje. E mais uma coisa, e o Kohen também não precisa desconfiar que talvez uma das mulheres que colocou uma moeda dentro do shofar, ela acabou morrendo. Então a gente vê daqui que a viúva não discute nessa braita, então é macho, mas aparece nessa braita, que todo mundo concorda que a gente não precisa desconfiar que talvez alguém vai acabar morrendo. Fala, mas não, sabe qual a explicação na opinião de Rabiúda? Que cabrina, bichataot, chemeitu baleem vadai. A gente desconfia, talvez a gente vai acabar descobrindo que alguém acabou morrendo, alguém colocou uma moeda, e a gente sabe, e a gente tem certeza que ele morreu, e agora o que a gente vai fazer com todas as moedas? Fala, Guaraná, e qual o problema? E se a gente disser, ou seja, e se a gente vê, e a gente sabe que a pessoa que colocou a moeda acabou morrendo, qual o problema? Nivror dalet zuzim. A gente vai separar quatro zuzim. Quatro zuzim é o valor de um pombo. Venish devenar, a gente separa quatro zuzim. Fala, esses são os quatro zuzim da pessoa que morreu. E a gente vai jogar ele no lago, no mar. Vem, dá que todas as outras moedas nisto não vão ser permitidas. Fala, Guaraná, não, abrindo de alma, a gente está em outros lugares. Que a viúda let lebreirá. A viúda não sustenta o conceito de breirá. A gente citou várias vezes. Que é que a gente pode retroativamente designar quais são as moedas da pessoa que colocou. Ou seja, a pessoa colocou uma moeda e agora a gente designa e fala que a moeda que ele colocou naquela vez é essa moeda aqui que está na frente da gente. Mas aqui a gente vê que nos Mefashim eles explicam que é um diferente tipo de breirá. Normalmente, breirá, o conceito é o seguinte. Uma pessoa, vamos dizer, tem uma garrafa de vinho que ele quer separar a truma. Ele não quer agora separar essa quantidade de vinho. Então, ele designa alguma certa quantidade que está dentro da garrafa e depois de alguns dias, ele separa um pouco do vinho e ele fala que como se fosse que retroativamente foi esse vinho que ele designou. Já aqui, no nosso caso, a moeda que a pessoa pôs, ele pôs uma moeda. Ele não falou que uma das moedas que estão dentro do shofar dele a gente vai designar depois e vai retroativamente se esclarecer que foi que essa é a moeda que ele pôs. Ele pôs uma certa moeda que pertencia a ele. E aquela moeda é a que pertence a ele, não uma das moedas que estão dentro do cofre. Então aqui tem uma breira nova. Ou seja, que mesmo que tenha uma moeda, que certeza que é uma moeda específica que pertencia à pessoa, a gente pode, como se fosse, arrancar a posse da pessoa sobre aquela moeda e colocar a posse dele sobre uma nova moeda. Ou seja, tem que, uma outra ocasião, a gente tem que discutir esse conceito de breia de uma forma mais comprida. Fala agora, Rabi Yossi bin Rabi Bun, Amar Rabi Ba Bar Mamal. Bai, Amar Arei Alai Etz. A gente estudou até agora na Mishnah que se alguém, ele falou que ele vai trazer lenha para o Beit HaMikdash, ele falou que ele vai trazer Eitzim, ele vai trazer várias madeiras para o Beit HaMikdash, ele precisa trazer dois Gizrim, pelo menos dois pedaços de madeira. Pergunta agora, qual que é a Alahá se ele falar que ele vai trazer um pedaço de madeira? Fala que ele pode trazer só um pedaço. Amara Blazer, falou a Blazer, matrita Abraquem. A gente pode aprender isso numa Mishnah. Porque está escrito no Passu, está escrito na Mishnah, Sheze Korban Mifnei Atmo, Veze Korban Mifnei Atmo. A gente pode aprender na Mishnah que cada uma das madeiras é um Korban por si só. Caí de Tanina Taman, como a gente estudou em outro lugar, Shnaim Biadam Shnegizreitim. A gente sabe que cada dia, quando a gente sacrificava o sacrifício do Tamid, se jogava dois pedaços de madeira em cima do Mizbeach novos. E cada pedaço de madeira era carregado por um Kohen separado. Então daqui a Gemara aprende que mesmo que eles colocavam dois pedaços de madeira no Mizbeach, mas cada pedaço era um Korban separado, era um sacrifício separado. Então mesmo que a pessoa falou, já que a pessoa falou que ele vai doar para o Beit HaMikdash um pedaço de etz, ou seja, uma madeira, então ele pode trazer uma madeira. O Hidus disso é que a gente poderia pensar que o sacrifício de madeira ele vem em dois, ou seja, precisa dar duas pedaços de madeira. Fala agora, não, cada pedaço de madeira é um sacrifício por si só, em cada manhã. Então a pessoa que falou que ele vai dar um pedaço de madeira, ele pode sacrificar só um pedaço de madeira. Agora a Gemara vai discutir qual que é o tamanho dessas madeiras. Bishom ben Levi amar, ovian. Bishom ben Levi disse que a grossura das madeiras, amá, um amá. Beamá soheket, com amá maior que tem. Ou seja, a gente já estudou que tem três amot. E o maior que tem são seis tfachim, seis punhos e mais um etzba, mais um dedo. Então nesse amá que a gente está falando que é a grossura dessas madeiras. Veorkan, o comprimento das madeiras. Beamá gduma, já é um amá menor, o amá mais concentrado que tem, ou seja, cinco tfachim, cinco pontos. Essa é a opinião de Abishol Benlev. Yabchumi Beshem Rabami, Yabchumi no nome de Rabami diz, Kemin Turtani, ele diz que a grossura da madeira não é como Abishol Benlev disse, um amá com um amá maior que tem, sim, é como um turtani. Turtani era o pedaço de madeira que eles usavam, que quando eles mediam alguma coisa, mediam farinha ou qualquer coisa do gênero, para alinhar a farinha com o copo da medida, eles usavam um certo tipo de madeira. Então fala Rabi Yichuni que esse é a grossura da madeira que precisa sacrificar no Mizbeach. Amar Rabi Shmuel bar Rabi Yitzchak, Lefishe lo haya makom amar achai la amar lama, já que em cima do Mizbeach de Moshe Rabbeinu, no Mishkan, não no Mizbeach do Beit HaMikdash, no Mizbeach de Moshe Rabbeinu, o lugar onde que tinha para queimar os korbanot, só tinha um amar por um amar. Por isso, por isso que a gente só pode ter madeiras com um amá mais concentrado, um amá menor que tem, porque não tinha lugar suficiente para usar um amá grande. Fala Gmaravitani, que a gente estudou dessa forma numa braita, que o lugar onde se queimavam os korbanot, no Mizbeach de Moshe, só tinha um amá por um amá ao quadrado. Por quê? Está escrito no Passuk que o Mizbeach de Moshe tinha 5 amot por 5 amot. Fala Gmará, amá a isso. A gente sabe que embaixo do Mizbeach ele tinha como se fosse um canapé, um corredor embaixo do Mizbeach, que ele tinha um amá. Soveva amá. Aí o Mizbeach crescia e tinha mais um corredorzinho, que ele também tinha um amá. Kharkov, ele subia mais, ele entrava mais um amá onde os Kohanim eles andavam em volta do Mizbeach. Kranot, e as pontas do Beit do Mizbeach também tinha cada uma um amá por um amá. Então o que sobrou? Se começou com cinco, e a gente já gastou um amá para o Yesod, um amá para o Sover, um amá para o Kharkov, um amá para o Keren, então sobrou só um amá. Então tinha só um amá para queimar os corbanot. Por isso as madeiras não podiam ter um amá muito grande. Tinha que ser um amá metzumtzam, um amá concentrado, que a gente, com ele, nesse, com essas madeiras a gente queimava os corbanot. Fala, Gmará. Levaná lo yifchot mikomet. A gente estudou que essa espécie, esse tipo de pó chamado levaná, se uma pessoa quer sacrificar ele por si só, ele não pode trazer menos do que um cometz, a medida de uma mão. Da onde a gente aprende isso? Neymar kan azkara, sobre a levoná, está escrita a palavra azkara. Neymar lealam, em outro lugar está escrito também a palavra azkara. Esse outro lugar está falando sobre o lechem apanim. A gente discutiu várias vezes o lechem apanim, que são os 12 pães que se colocavam na mesa dentro do ichal. Mas agora a gente vai acrescentar mais uma coisa sobre esse lechem apanim. Em cima deles, ou ao lado deles, tem duas opiniões, tinha como se fossem duas pás pequenininhas, que dentro delas tinha essa levoná. E para poder comer os pães pelos koanim, os koanim poderem comer os pães, tinha que antes sacrificar essas duas medidas de levoná no mizbeach, e depois podia comer os pães. Então lá está escrito askará, maskará mulalan melokomets, como a palavra askará lá quer dizer uma mão de levoná, avaskará muraká, murká, também a askará que está escrito aqui sobre o sacrifício de levoná, melokomets também é a medida de uma mão. Pergunta a Gmará, e maskará mulalan shnei komtsim, a gente sabe que em cima do lechem apanim tinha dois komtsim, tinha duas medidas de levoná, para cada 7 pães, ou seja, tinha 6 e 6, para cada um tinha um cometz. Então a gente pode pensar, já que de um modo geral, em todo o lechem apanim tinha 2 kumatzim, então também quando a gente sacrificar levoná, precisa sacrificar 2 kumatzim. Então fala Gmará, avaskará, muraká, shnei kumatzim. Então vamos falar que também, quando a gente sacrifica levoná, precisa sacrificar 2 kumatzim. Fala Gmará, marabila, klum lamdu le cometz, ela me minchat chote. Da onde que a gente aprende que no lechem apanim a levoná que a gente sacrifica é um cometzó? A gente aprende de um sacrifício de farinha de um chote, de um pecador. Quando ele traz um sacrifício de farinha, está escrito explicitamente na Torá que tem que sacrificar só um cometz, só uma mão de farinha. Então de lá a gente aprende que no lechem apanim também é uma mão de farinha. Ou seja, para cada pilha de pães, tem que ser um mamão de levoná. Então, do mesmo jeito, a gente vai aprender para que alguém que quer sacrificar levoná, que só precisa ser um mamão só de levoná. Fala agora, a gente aprende mais alachot disso, de um sacrifício de farinha de um pecador. Como que lá, essa medida de cometz, se ele estiver faltando, ele fica passur, não se pode mais sacrificar esse sacrifício de farinha. Afkan, aqui também, no lechem apanim, cometz achaser pasul. Se essa medida de farinha estiver faltando, também não vai poder ser sacrificada. Amar Rabi Yossi, Milta de Rabila Amra. Rabi Yossi disse uma coisa que Rabila disse. Amitnadev levoná meviá bekomtzó shel kohen. Uma pessoa que vai doar para o Beit HaMikdash uma levoná, ou seja, ele vai sacrificar um sacrifício de levoná, ele precisa trazer a quantidade da mão do Kohen, não a quantidade da mão dele. Assim disse Rabi Yossi. Rabi Yossi disse, não, pode ser mesmo a medida da mão do dono da levoná. Não precisa ser a medida do Kohen, da mão do Kohen, e sim a medida da própria pessoa. Fala Gmará, Zahav, lo yifchot vechule. A gente estudou na Mishnah que se alguém quer doar para o Beit HaMikdash ouro, ele não pode doar menos que um dinar zahav, menos que uma certa moeda de ouro. Mare Belazar, uxa iskir tzura. Isso só se ele falou que ele vai dar uma certa forma, ou seja, ele vai dar uma certa moeda. Im lo iskir tzura. Falou que ele vai dar ouro e não falou quanto. Mevia filo tzinor, ele pode trazer mesmo um garfinho pequeno de ouro. Fala Gmará, Shishan e Nedavá. A gente estudou na Mishnah que tinha 6 shofarot para Nedavá, para essas moedas que eram usadas para sacrificar sacrifícios de Olá no Mizbeach, que a carne era para o Mizbeach e a pele ia para os Koanim. Tinham 6 shofarot, 6 cofres. Agora a Gmará vai trazer várias opiniões, por que 6? חזקי המס, חזקי נוסג'יס, כנגד שישה בתי אבות. נמצא בכינו בית המקדש, תבלה אבות עוד זוס כהנים. מה שאומרים זוס כהנים, נופו וזוס כהנים. תוסי ג'וויג'י עוס כהנים, תבינצ'י קואטרו משפדות, תבינצ'י קואטרו גרופס. איקדה גרופו תבלה אבות עוד מסמנה. אידנטו שקדה גרופו, קדה פמיליה כפזיה קומפוזיה או גרופו, אלי תבלה אבות אונג'י עד הסמנה. אינטו, סייס שופרות, פרה קדה פמיליה כי תבלה אבות עם קדה גרופו פורסמנה. Um shofar para cada família. Bar pedia amar, isso falou resca. Bar pedia sofrer, não. Que nega de seis beimot. Par, egel, seir, ail, gdit, vetle. Ele fala, não. É para seis tipos de animais que tem. Cada pessoa que queria trazer um diferente tipo de animal, ele colocava em diferente, no, em cada, no cofre que ele simbolizava aquele animal, ou seja, que se a pessoa queria trazer uma vaca, por exemplo, ou um boi, ele colocava a moeda dele dentro do cofre do boi, assim por diante. Então, ok. São par, boi, egel, um bezeu, seir, um bode, ail, um carneiro que já tem 2 anos, kdi, itle, também outros tipos de carneiros Shmuel amar, Shmuel nos diz, que neget shisha korbanot. Não, isso veio é para os 6 tipos de corbanot que tem. Canei Zavim, pombos de Zav. Zav, a pessoa que ficou impura, que saiu dele a semente da reprodução, ele precisa trazer um corban. Canei Zavot, também uma mulher que teve essa impureza. Canei Odot, uma mulher que deu à luz, que também tem que trazer um sacrifício. Hataot ve'ashamot, os sacrifícios de Hatat, sacrifícios de Asham. E agora a gente vai pular a palavra Menachot. E também o corban de um Kohen Gadol. A gente sabe que o Kohen Gadol trazia um corban de farinha a cada dia. Então, se sobrou dinheiro do corban dele, ele colocava num dia um shofar especial para ele. Então, todos esses corbanot era para quando sobrasse dinheiro desses corbanot, se colocava nesses cofres. E aí, com o dinheiro, se sacrificava sacrifícios de olá quando o misbeach está vazio. Não para esses próprios corbanot. A gente já estudou antes. Uma machoque de Rabi Yehuda e Chachamim, se tinham um shofar de para sacrifício de Hatat ou não. Aqui está falando sobre o shofar das sobras do dinheiro desses korbanot. Amar Rabbi Yochanan, ali deixa nedavá merubá, e bula shofarot al beira. Rabbi Yochanan fala, não, tinham 6, porque tinha muitas nedavot, tinha muitos sacrifícios de olá que sacrificavam quando o misbeach está vazio, ou das sobras desses korbanot que precisavam sacrificar sacrifícios de olá, já que tinham tantos corbanot que precisavam ser sacrificados, não era suficiente espaço, só um cofre. Então fizeram 6, de acordo com a necessidade. Então a gente viu aqui 4 opiniões. Reskia fala que é um shofar para cada família que trabalhava cada dia da semana. Barpidia fala que é kenege dos 6 tipos de animais. Shmuel disse que é kenege dos 6 tipos de corbanot, que as sobras deles vão ser sacrificadas como olá. E Rabbi Yochanan diz que é uma coisa prática, ou seja, não tinha lugar em um shofar, por isso fizeram 6 shofarot. Fique com a gente que amanhã a gente vai começar um novo perek, o 7º perek da nossa Masechet.